cultura, cultura hip hop e seus conceitos, música que aborda o preconceito, fala de educação, toda desigualdade, o rap fala a verdade.
Cultura hip hop e seus conceitos, música que mostra os nossos direitos, fala de educação com muita simplicidade, o rap fala a verdade.
E hip hop e seus conceitos, música de desigualdade e preconceito, desemprego, o rap fala a verdade. Na adolescência, sexualidade, falar, quebrar tabu, estudantes de Caxias do Sul, entender e aprender na escola, dando a letra, chegou a nossa hora.
Salve, 4 horas e 23 minutos.
Tá aí a galera da Escola Municipal Machado de Assis, gravando num rap sobre o seu cotidiano, falando das suas questões, das suas existências, né? E essa é a tônica do projeto Cultura Hip Hop nas escolas, que hoje, no Dia do Estudante e numa outra data especial da cena hip hop no mundo, tá lançando essas gravações, gravações de 5 escolas que participaram desse projeto Cultura Hip Hop nas Escolas, que é capitaneado pelo rapper e ativista social, educador social aí, Chiquinho de Vilas, que tá na linha com a gente. Salve, salve, Chiquinho de Vilas, tudo bem?
Salve, salve, Cadinhos, salve, Isa, é um grande prazer estar novamente com vocês.
Prazer é nosso, Chiquinho.
Vamos lá, Chiquinho, a gente estava tocando um dos raps aí que está sendo lançado hoje pelo projeto Cultura Hip Hop nas Escolas, mais uma etapa, mais uma edição aí, mais uma jornada cumprida. Fala pra gente desse lançamento de hoje, das músicas das escolas que participaram dessa edição do Cultura Hip Hop.
Então, Carlinhos, hoje uma data especial, dia 11 de agosto, dia do estudante, dia de celebrar também o hip-hop, uma data muito importante, né? Acredito que essa data lá em 73 foi o berço para que hoje a gente possa dar sequência com os elementos, né? Então, percorremos essa caminhada dentro de uma pandemia, respeitando todas as configurações, mas hoje, então, a gente entrega para a sociedade esse trabalho feito pelos estudantes, né? Essa caminhada com tantas informações, mensagens, ideias, através das artes do hip-hop. Então, nada melhor do que consolidar o nome hip-hop dentro da escola, né? Um ponto de referência muito importante. E hoje nós temos, então, um lançamento, né, de 5 músicas desse projeto, e a sociedade também precisa escutar. Eu quero ouvir o retorno, né? O que eles entendem dessas mensagens que nós acabamos de ouvir, mensagens positivas e importantes, principalmente da juventude da periferia.
Com certeza, essa é a ideia, né, Chiquinho de Vilas? O projeto foi desenvolvido em 5. Fala quais são as escolas que participaram e qual foi a estratégia de trabalho, no sentido de, eu acho que até de promoção de uma diversidade de atividades dentro do ambiente escolar, né? Novos recursos pedagógicos, que é também a tua plataforma de pesquisa, né? No doutorado aí, enfim, fala sobre essas circunstâncias do projeto.
Pois bem. As escolas contempladas foram Machado de Assis, no bairro Reolon, Tancredo Neves, Zona Norte, depois Senador Teotônio Vilela, Escola Municipal Paulo Freire, e a gente deu um rasante também na Escola Cristóvão de Mendonça, finalizando as 5 escolas. Um formato híbrido, né, Carlinhos?
Sim.
Nós precisamos respeitar e conseguimos, então, com uma quantidade menor de estudantes, mas que não perdeu a qualidade. É lógico que todo esse contexto pandêmico, e acredito que também a própria baixa autoestima, né? Eu acho que do país, né? Essas incertezas, né, nos deixam um pouquinho acanhados. Mas colocar uma batida seca com uma mensagem áspera, eu acho que foi muito importante. Uhum. Né? Inclusive os professores dando esse relato. Nós fizemos algumas atividades, então algumas oficinas, depois a gente abordou a genealogia da cultura hip-hop, toda essa árvore, né, potente, mostrando também a nossa ancestralidade. E depois a gente fez, né, a literatura através da letra do rap, né, que a gente chama de oficina de rima, uhum, através sugestões dos temas, né, no qual os estudantes sugeriram, a gente foi montando essa rima. E depois nós cravamos, literalmente, um estúdio, né, no chão da sala de aula. E eles gravaram, então, com as suas vozes potentes e com muita sonoridade, através das rimas pesadas, contundentes, mas sem perder essa criatividade, né? Essas rimas que formam o letramento, né? Uhum. As onomatopeias, toda essa criação de metáfora e também, quem sabe, essa projeção, né, do logo ali na frente. Então foi muito importante, Carlinhos. Um momento difícil, diferente, mas eu acredito aí que a gente conseguiu contemplar e hoje, então, na data Dia do Estudante, nós entregamos as obras.
Que fantástico. Pois é, Chiquinho, eu queria que você falasse um pouco mais justamente desse dia a dia, né? Como também o projeto se constrói ali dentro das escolas, né, nessa integração também com os professores e estudantes, porque a gente sabe que é um desafio justamente cativar, né, a juventude, enfim, para algumas questões. E como você disse, ainda mais agora com a pandemia, né, com também essa barreira que nós ainda temos no nosso país, né, muitas vezes do acesso às tecnologias, né? Então muitos acabaram até ficando sem as possibilidades de acompanhar, né, as atividades, enfim, de forma online, né, e tudo. Então, como que foi justamente essa construção para conseguir cativar também os estudantes, né, os jovens, para que eles pudessem também, enfim, se integrar ao projeto e conseguir executar as atividades?
Olha, eu fiquei surpreso positivamente quando nós temos o apoio dos professores, né? A gente sabe, uhum, que o hip-hop ele ainda gera, né, alguns questionamentos, porque a gente vem embasado, né, na história do hip-hop, logo no surgimento, e a gente colocou por muitas vezes, e colocamos ainda, o dedo na ferida, uhum, mas é para exalar, né, esse contraste social, né, toda essa situação do contexto do país onde a gente vive. Hoje, a gente consegue já dialogar com os professores, com a direção, e eu fico muito feliz quando as escolas nos procuram para criar também métodos para que a gente possa conversar melhor com os estudantes. Mas a ideia, e sempre é melhor quando a gente consegue fazer essa ponte com direção, com professores, essa sinergia pedagógica, né, que eu acho que constrói e amplia cada vez mais. Sensibilizar os professores da educação quanto à importância desse trabalho como a cultura popular na escola. Quando ele tem essa possibilidade de escrever a sua realidade, de rimar, né, a sua própria realidade, seu próprio dia a dia, né, principalmente os estudantes das periferias, eu acho que a gente tem um cenário muito importante, que são as escolas. E a gente acaba, então, promovendo aos envolvidos esse espaço de reflexão, né, sobre a si mesmo e sobre o seu lugar social. Então, eu vejo como uma grande importância nós estarmos dialogando, ocupando cada vez mais esses espaços. Eu acho que exatamente isso, né? Quebrar esses paradigmas, como, por exemplo, colocar um estúdio móvel dentro da escola, ou como trocar, né, a sala. O muro é o quadro. Quando a gente faz um grafite, uhum, junto com os professores passando a matéria e a galera grafitando, né, o contexto escolar, mas também com o contexto da sua realidade. Eu acho que isso é Paulo Freire, eu acho que isso é o hip-hop, eu acho que isso é contemporâneo. E a educação, né, todos nós sabemos, precisa dessa atualização. E nada melhor do que várias mãos para construir juntos, né, esse futuro.
É, com certeza, isso que você estava falando é muito importante. Você estava falando justamente das várias mãos que são necessárias para mudar esse panorama, né? Dar novo fôlego, novos caminhos para o processo de ensino e aprendizagem, né, Chiquinho? E nessa perspectiva, o 11 de agosto, lá de 73, quando o Kool Herc reuniu os quatro elementos, né? O MC, o DJ, o b-boy, o grafite. E agora, na contemporaneidade, você e outros ativistas, semana passada a gente estava falando aqui com Rafa Rafuagem, falam do quinto elemento, que é o conhecimento, que é fundamental para essa atualização do movimento, né? E dos conceitos da cultura hip-hop. Isso é muito importante, né?
Com certeza, Carlinhos. Eu acredito que esse elemento é aquilo que faz com que a gente consiga entrar pela porta da frente da escola.
Perfeito.
É lá em 73, com o Hank e a sua irmã, olha só que ironia, mas importante, né? Eles fizeram uma festa, né, porque eram imigrantes, precisavam também arrecadar dinheiro para que o seu sobrinho pudesse retornar à escola.
Olha que bacana.
Porque era um recesso escolar, eles precisavam comprar o material escolar, né, que lá em Nova York é um outro calendário. E eles conseguiram ali, através daquela festa simbólica, emblemática, né, 25 centavos de dólar a festa, eles colocaram um sistema sonoro que ali foi, sem dúvida nenhuma, o berço, foi o palco para que outras festas dentro das quebradas lá do Bronx pudessem acontecer. E um ano depois, em 74, Azkaban-Batan e toda a sua equipe, né, que antigamente eram líderes de gangues, compreendem que aquele espaço ali era mesmo para propagar a paz. E ele entra nas escolas depois de fundar uma instituição chamada Zulu Nation.
Uhum.
E ele bate na porta das escolas e fala assim: gente, olha só, antigamente nós éramos tão líderes de gangues. Só que a gente entendeu que nós somos irmãos, é sangue do mesmo sangue aqui. Nós precisamos trabalhar com as artes, desse elemento aqui que se chama conhecimento, e tudo isso forma o hip-hop. Eu acredito, Carlinhos, que acho que ele não tinha noção que o hip-hop seria um dos gêneros mais ouvidos do planeta.
Pois
e
é.
Eu sou muito grato, né? Sou muito grato porque tudo isso que aconteceu, quem sabe, salvou a minha vida e fez com que eu retornasse aos estudos e nunca mais parasse de estudar. Eu quero muito que esses estudantes que cantaram, que rimaram, também possam buscar um caminho bacana, um caminho digno, um caminho da paz. Não necessariamente nos elementos do hip-hop, né? Mas como cidadania. Porque hoje a gente sabe que vai mudar a cada dia que passa aí com a questão da tecnologia. Logo mais teremos aí a faculdade para pilotar drone. Mas
pois
o hip-hop pode ter feito, assim, consolidado toda essa estrutura através da sua oralidade, através da percepção, né, e dessa leitura de mundo.
Com certeza. E quando você fala em novas tecnologias, a gente também saúda justamente o lançamento aí do espaço, né, para essas gravações e para as diversas atividades do Cultura Hip Hop na escola, que é o site específico, né, onde fala um pouquinho o que esse site tem, qual é o que ele hospeda ali, justamente por ter também recursos para atividades de complemento, né, das iniciativas realizadas dentro da sala de aula, né, as diversas oficinas, enfim.
Pois é, Carlinhos, eu chamo esse espaço realmente de diversidade, né?
Uhum.
Nós dividimos ali para facilitar a compreensão que vai do uso da palavra, né, que são os elementos, né, que utilizam a rima, mas que utilizam também, né, a escrita. A gente fala do contexto da arte e da filosofia, com várias apresentações aqui, né, com que vai do grafite com a nossa parceira Rieta, também para representar a questão de gênero dentro do hip-hop, uhum, né, a história do grafite, e isso vai, aos pouquinhos aqui, contextualizando. Das artes, a gente entra nessa compreensão de mostrar que as culturas são semelhantes entre a batalha da rima, que hoje está em evidência, mas também com os trovadores. E aí entra o rap, a pajada, com o Rafa De Boni, fazendo essa sintonia. Então, mostrando que o hip-hop, além dos seus elementos básicos, ele consegue dialogar com outros gêneros também. E a gente tentou compilar, né, tudo isso que a gente fez dentro desse ano aqui nesse site, né? Hip-hop Escolas já está ali nas nossas redes sociais. E queremos também sintonizar isso, Carlinhos, agora, né, aproveitar a tecnologia com o mundo, né?
Uhum.
Por que não, né? Ousar e compartilhar isso com o mundo também.
Com certeza, é muito conteúdo, é riquíssimo, né, o site, então vale a pena mesmo o pessoal visitar lá e conhecer, né, sobre todas essas questões, enfim, todo o conteúdo e toda a parte também construída, né, artística e cultural. E Chiquinho, eu queria te pedir para que você dividisse um pouco com a gente aqui, com os nossos ouvintes também, qual que é o retorno que vocês têm também, os depoimentos, tanto dos estudantes, dos jovens que participam das oficinas, das atividades, também dos professores, das equipes diretivas, né? O que, que vocês acabam ouvindo quando vocês entram, então, nas escolas com o hip-hop?
Olha, Isa, eu sou muito sincero. Vocês percebem que eu sou muito apaixonado pela cultura hip-hop. Hoje eu falo, além de ser a minha vida, foi o que salvou a minha vida e também a minha profissão. Mas eu acho que não tem preço que pague quando as pessoas, né, depois de um passar do tempo, que nós entramos em determinadas escolas, em atividades, e eles olham para nós e falam assim: foi através de uma atividade tua que eu me tornei poeta.
Maravilha.
Foi através de uma ação do hip-hop que eu consegui compreender isso. Porque a minha redação não era das melhores, sabe, Chiquinho? Mas que eu olhei para ti e falei: poxa, se tu conseguiu, e nós somos tão parecidos, tão semelhantes, eu acho que eu também posso. Então, pô, isso eu vejo muitos professores que já têm uma caminhada, uma vivência, né, de respeito, né, que muitas vezes os estudantes encontram eles na rua e eles falam, né, pô, professor, lembra de mim e tal, e eu estou me sentindo um deles, quando a gente tem esse retorno. Mas a gente percebe, Isa, que agora, nesses últimos meses, né, com toda essa questão da pandemia, esse isolamento, me parece que olhar nos olhos, né, parece que agora, obrigatoriamente, porque nós temos as máscaras, né, se faz mais necessário olhar nos olhos, lá na bolinha, e perceber aquele brilho de esperançar, de acreditar. E eu acredito que o hip-hop, ele é isso, né? Ele é a trilha sonora do esperançar. É, poxa, gente, tem vida, é necessário a gente seguir, acreditar, a autoestima.
Com certeza.
Quem já estava quase jogando a toalha. Então, acho que isso é o maior presente que a gente recebe nessas vivências.
E além desse presente, tem um reconhecimento sobre a importância do trabalho, né? O projeto Cultura Hip Hop nas Escolas foi vencedor do Prêmio Brasil Criativo de 2019 e o Prêmio Educação 2019 da iniciativa do Simpro RS, né? Ou seja, é um projeto que tem uma importância, que tem um reconhecimento e que tem umas parcerias para ser feitas através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, né? Que é a Fundação Marco Polo e a Marco Polo, que também estão atentas a essa perspectiva da inclusão, né, através da educação e da cultura, não?
Poxa, é um crédito, né, Carlinhos? Acho que ele é um selinho que dá essa qualidade, né? Eu brinco, né, por morar aqui do lado do campo do Caxias e torcedor do Caxias, o meu time não levanta um troféu, não me dá uma felicidade, tem que ser o hip-hop para erguer esses troféus aí, né? Então, 2019, a gente ganhou praticamente o Campeonato Gaúcho com esse prêmio estadual, né, que carimba a educação, e também um prêmio nacional, né? Então a gente fica muito feliz e a gente sabe que sem esse combustível, sem esse aporte das empresas, não teríamos condições e possibilidades também de garantir todo esse crédito. Então acho que é esse esforço simultâneo, como a gente precisa dos espaços para divulgar, a gente precisa desse reconhecimento, dessa aceitação com os professores, desse diálogo, a gente precisa também, então, né, dessa sustentabilidade e também desse crédito com as empresas. Eu acho que estamos no caminho, estamos consolidando, né, o Cultura Hip Hop nas escolas pelo quarto ano consecutivo.
Maravilha, e que venha o quinto ano e que venham as próximas edições, Chiquinho de Vilas. Salve o projeto Cultura Hip Hop nas Escolas. Muito obrigado pela tua participação aqui no Café e Cultura e parabéns pelo trabalho sempre.
Eu que agradeço, gente, meus amigos. Sucesso para vocês também, nós por nós. Sempre.
Sempre. Salve, Chiquinho. Gratidão. Abraços.
Abraço.